בכלל, para mim, a Yeshiva Gvoá é uma surpresa muito positiva para vocês saberem. Quando começou a Yeshiva Gvoá, faz 15 anos atrás, começou em Cutia, uma classe de 5 meninos, eu não queria fazer Yeshiva Gvoá. Eu fui empurrado para fazer, fui pressionado para fazer. Eu não queria fazer, por vários motivos. Um motivo que eu não queria, sei lá, ter fazer dinheiro para o Yeshiva. Eu tinha meu salário lá, o Rav Shammai era meu chefe. Para que eu preciso de... né? Não era só isso também. Também eu achava que como que um menino que faz faculdade, ele consegue ser um Talmid Chacham. Eu não vou fazer uma yeshiva só para fazer yeshiva. Eu quero fazer uma yeshiva para os bachurim poderem crescer um Talmid Chachamim. E aí eu pensei, mas como assim? Vai toda noite na faculdade, das 7 às 11, tem lição de casa, tem trabalho, e vai dar para estudar com a yeshiva junto? Eu achei que não vai dar certo esse projeto. Não tem como dar certo esse projeto. De onde que pegaram essa ideia de estudar com faculdade? De Estados Unidos. Estados Unidos, em Baltimore, lá é 2 vezes por semana, você vai para a faculdade, volta. É muito menos puxado a faculdade do que aqui no Brasil. Então eu falava para pessoas que não dá para comparar e eu não vejo como dar certo aqui no Brasil. É como eu falei para vocês, as pessoas queriam muito que fizesse, eu fui pressionado, depois de um ano eu aceitei. E começou a yeshiva voar, mas dentro da minha cabeça eu tinha que vai ser uma yeshiva que meninos vão estudar um pouco de Torá, mas não é que vão ser Talmidei Chachamim, não é que vão crescer em Torá e ser assim, não vai dar com a faculdade junto. E Baruch Hashem, nesse sentido, foi uma surpresa muito legal para mim. Nesses anos eu vi que não é verdade. Que mesmo que Bahurim fazem faculdade, eles conseguem, quem é sério, quem quer, consegue estudar Yun, Bekiyut, consegue crescer em Midot, em Torá, junto com a faculdade. E tem dezenas e centenas de exemplos aqui na Yeshiva, Baruch Hashem, para isso. E isso, claro, que é uma satisfação muito grande. Então assim, isso eu nem imaginei. Que um Bahur, que, por exemplo, que faz faculdade, ele consegue acabar junto nesse ano, mas Sechet Ketubot, para mim isso foi uma surpresa enorme. Mas como assim? Faz faculdade toda noite, já chega aqui a Yeshiva, tem o Yun, tem Bekiyut, Hazarat, não falta o que estudar na Yeshiva. Ele sozinho pega mais e acaba a Sechet inteira Ketubot. Isso é uma coisa fantástica. É uma coisa assim um prazer tão grande saber isso, sabe? Que Baruch Hashem, isso foi para mim. E é claro que quem não fez faculdade também. É claro que acabar o Sechet Ketubot é um... Eu quero falar para quem acabou o Sechet Ketubot, quero falar o seguinte. Vocês vão fazer ainda muita coisa na vida de vocês, né? Vão casar, vão ganhar dinheiro, vão comprar apartamento, vão... Mas nada se compara a acabar o Sechet Ketubot. Eu olho nesse quadro aqui, que vocês estão vendo aqui na Yeshiva, para mim é tão engraçado isso. Então fizeram um projeto, acho, adorei o projeto, de Hazará nas férias. Então, assim, quem estudar 5 para Kim, Hadará 5 para Kim de Ketubot, vai ganhar R$1.000. Pessoal, isso é um desprezo total a Hadará de 5 para Kim, R$1.000. É um desprezo total. Vale muito mais a pessoa fazer Hadará 5 para Kim do que R$1.000. O que é R$1.000? R$1.000 você acaba gastando. Fazer Hadará de 5 para Kim é muito mais. A Hadará. Então, infelizmente, a gente vive num mundo que a pessoa só entende o valor da coisa com dinheiro. Então, tivemos que fazer o projeto. A ideia foi de uma avreja aqui na Yeshiva. E tá bom, pagar para quem... Tudo bem, vamos pagar para quem fazer Hazará e na prova tirar 9 a 10, ganhar R$1.000. Mas saibam vocês, que vocês, que cada um que vai fazer Hazará de um perek nas férias, um perek, fazer Hazará, perek em Lunares. Sabe como é importante esse perek, como é isso de em Lunares? É um perek, um dos praquim mais importantes do chás inteiro. Quem fazer Hazará, fora o dinheiro que ele vai ganhar, que está marcado aqui, mas muito mais, isso é muito mais. Ele sabe esse perek, um perek que tu bota. Então, quem acabou a Mosser que tu bota, não tem preço. Acabou a Mosser que tu bota, é uma Mosser tão importante. Então, ele acabou, ele vai fazer Hazará, Bezrat Hashem. É uma coisa fantástica. O que eu queria que seja isso, uma Mosser asqueira para outros Bahurim também, para todo mundo. Olha, Baruch Hashem. Estamos no fim do ano agora, eu não posso reclamar. Todos os Bahurim estão estudando bem, estão bem, Baruch Hashem. Então são, eu sempre falo para vocês que todos são heróis aqui na Yeshiva. Eu acredito mesmo nisso. Mas é um sarasquele essa história aqui de Mosser Ketubot. Quando a pessoa quer uma coisa, ela consegue. Eu falo a verdade para vocês. Para mim, isso era impossível. Na minha cabeça, alguém fazer faculdade e acabar mais ser retuboto. É uma coisa impossível. Na minha cabeça, isso não existiria. E agora eu vi que não é verdade. Para mim, no começo, era impossível fazer faculdade com Yeshiva Gvoá. É. Mas eu consigo. Qual que é o segredo? Qual o segredo mesmo, pessoal? Eu queria falar um vort para vocês. Eu falei já semana para alguns. Essa paraxá, preste atenção. Talvez não seja do Rumash aberto, mas preste atenção. Eu quero que vocês vejam depois dentro, no Rumash. Está escrito na paraxá. Velo yachlu ledaber elav shalom. É o lachon da Rumash. Deixa eu ver. Não passou para não falar errado para vocês. Velo yachlu ledabro le shalom. Foi isso? Os irmãos de Yosef não conseguiram falar direito com Yosef, com paz. Eles odiavam Yosef, aí isso não o outro, odiavam Yosef. Então, achou assim. Vai isso não o outro, eles odiavam Yosef, velo yachlu dabro le shalom. Olha só, Rafael. Presta atenção, pessoal, um voto muito, muito importante de saberem. Velo yachlu dabro le shalom. Eles não conseguiram falar direito com Yosef. Vem um Targum, e ele vem traduzir Velo Yachlu, da Velo Shalom, ele fala Velo Tzavan, Velo Tzavan Lemalala e Meir Islam. Quem sabe o que é Tzavan em hebraico, em aramaico? Vocês não sabem. Tzavan quer dizer querer, tá bom? Tzvi quer dizer querer em aramaico. Tzvi é querer. Quem fala Agdomus em Shavuot, tem lá uma frase, Tzvi, Hashem queria Am Israel, Tzvi. Aramaico Tzvi, vão lembrar? Tzavan é querer. Então, qual é o pshat? O pasuk fala, Velo yachlu dabro le shalom. O que é Velo yachlu dabro le shalom? Não conseguiram falar direito com o irmão. O Targum, ele traduz o pasuk. O que o Targum fala? Velo tzavan dabro le shalom. Não queria. O pasuk fala, não conseguiram. O Targum traduz, não queria. Qual que é o pshat? A resposta é, pessoal, que se uma pessoa quer, ela consegue. Em davar omed keneged ratzon. Quando o pasuk fala velo yachlu, fala o Targum, sabe por que não? Porque lo yachlu? Porque lo tzavan, porque não queriam. Se eles quisessem, eles conseguiriam. Tem uma história que se conta com Briskerov, sabe? Uma história muito bonita. O Briskerov, uma vez, ligou para um rabino Erev Yom Kippur, ele falou assim, olha, tem um Bahur Yeshiva que está na prisão. E por motivos burocráticos, não podemos deixar esse Bahur na prisão Yom Kippur. Não podemos deixar, tem que tirar ele. Falou o Rabino para o Briskerov, Rabino, hoje é Erev Yom Kippur, está tudo fechado. Hoje não dá para fazer nada sobre isso, eu não consigo fazer nada. Falou o Briskerov para esse Rabino, não fala eu não consigo, fala eu não quero. Se você não quer, tudo bem. Se você quer, você consegue. Não fala, eu não consigo. Aí o Rabino ganhou uma bronca dessas do Briskerov. Ele ligou para um general que ele conhecia, que ele tinha contato. E falou para ele, olha, eu tenho um bachur que está na prisão. Era ele Yom Kippur isso. E aí o general falou, o quê? Agora você me liga? Agora ele Yom Kippur. Sabe Yom Kippur em Israel, pessoal? Está tudo fechado. Yom Kippur, assim, a maioria do povo lá, jejua, reza, está fechado. Então o general falou para ele, agora não tem o que fazer, agora não tem. Então o Rabino falou para ele, olha, eu ganhei uma bronca do Rav de Brisk, eu também falei a mesma coisa, e ele falou que se você não quer, tudo bem, mas se você quer, você consegue. O fim dessa história é que o Bahur foi solto Erev Yom Kippur. Erev Yom Kippur, com tudo fechado, ele foi solto. O que quer dizer isso? Sagrado, tá, pessoal? Endavarom merke neged ratzon. Coisas muito maiores também. Se a pessoa ela quer, ela consegue. Ela vai atrás. Eu não falo de gasto de material, eu falo de Ruhaniut. Ganhar dinheiro, pessoal, não depende só da gente, depende de Hashem também. Então eu posso querer muito. Eu contei para vocês que tinha um Bahur na Yeshiva há muitos anos atrás, que o sonho dele era ficar rico. Ele sonhava dia e noite com isso. Ele ficar rico. Então ele falou que ele quer fazer GV, que é para ficar rico. Ele acreditava que com GV fica rico. GV igual a rico. Assim que ele acreditava. E ele rico. E eu ficava morrendo de pena dele. Eu falava para ele, te desejo de todo o coração que você fica rico. Mas o que eu tenho pena dele é que isso era o sonho dele, da vida dele. Que se ele não ficar rico, então... E ele achava que depende dele, se ele fazer GV e tudo. Por acaso, esse bar... já passou 10 anos essa história, tá? Eu encontrei ele ultimamente, conversei com ele ultimamente, ele já está casado, né? E ele hoje, ele ri de si mesmo, tá certo? Ele se esforça muito para ter parnassá, não é simples e tudo. E ele ri de si mesmo, né? Então, essas coisas não dependem da gente, mas do Haniut, pessoal. Acabar o Sechet Ktubot, acabar um Perek de Ktubot, estudar bem na Yeshiva, mesmo com a faculdade. Às vezes, eu sempre falo isso, né? Não, mas não tá a faculdade. Se você quer, você consegue. Ajudar uma pessoa, ajudar uma pessoa. Também, se você quer, você consegue. Depende do ração da pessoa. Isso, a pessoa, se ela quer, mesmo que é muito difícil, ela consegue. Única explicação que eu tenho, como que o nosso Eliezer Blair, com o Mackenzie, conseguiu terminar o Masechet Ktubot, é que para ele isso foi muito importante, acabar o Masechet Ktubot. Ainda Baromet Keneged Ratzon, ele foi atrás. E assim o Ezra Berger, e assim o nosso Rafa, e assim todos eles que acabaram. O Yoili, o Ariel também. É importante acabar o Masechet Ktubot, então também com faculdade online, não interessa. Vai acabar o Masechet Ktubot, e acabaram. Coloca a volta. O Siyum vai ser ano que vem, Bezat Hashem, em fevereiro. Só que como acabaram essa semana, tinha que mencionar isso, né? O pessoal, o Willen também, né? Baruch Hashem terminou também. E isso tem que ser, acho que, a moral da história, eu acho que para todos nós. Não tem desculpa. Se ano que vem um bachur vai chegar e falar, eu não consigo, tenho faculdade, não estou conseguindo estudar direito. Ele tem que pensar, mas como assim? Como assim? Acabaram o Masechet Ktubot com a faculdade junto, eu não consigo terminar o Homer da Yeshiva com a faculdade junto? Não pode ser. É difícil? É. Mas se eu quero, eu consigo. Consigo. Lembram desse targo? Não esquecem, tá bom? O Pasuk é muito estranho. Ele fala, é estranho. O Pasuk fala, Loyachlu Dabro Leshalom, fala o targo um Belot Savan. Tá errado, traduzido errado. A resposta não tá errada. Se eles quisessem falar Leshalom com o irmão, se para eles seria importante falar bonito com o irmão, eles conseguiriam. É que não era tão importante e é difícil. Eles estavam bravos, ele ficava sonhando, era o sonhador, né, da história. E eles não gostavam disso. Mas a raiz é Lotzavan. Coisas muito difíceis na vida, tá? Quando a pessoa ela quer, ela consegue. Ela consegue. Consegue. Tudo bem, Bernardo? Hã? Não acabou que tu botou, né? Você não acabou, Bernardo? Mas o projeto de Hazara você vai fazer nas férias, 5 para aqui. Muito legal esse projeto, viu? Fazer Hazara, saber bem que tu bota, olha, isso é... Fábio, você não ganhou Kigli? Você ganhou Kigli? Mas prato, você tem prato? Opa. Bem. Sobrou o último pedaço para você, Fábio. Eliezer, como é o sentimento, Eliezer, de acabar que tu bota? Conta para gente um pouquinho, nós não temos esse sentimento.
Muito bom, começo com ele quando
vou voltar. Eu tinha certeza de se conseguir, se me meter a fazer a faculdade. Agora o Hashem, primeiro semestre, eu fazer a faculdade com o Yoli no meu tempo. Agradecer o Yoli que me dá a disposta a fazer a faculdade com o Rafa de noite, depois comigo no meu tempo. E a minha mão no meu tempo. No almoço? No almoço. Mas como você fez isso? Você faz na faculdade de noite e no almoço não tem que descansar no almoço?
Hashem. Você conseguiu? Conseguiu? Sem descansar, à tarde, aqui, ou não estava cansado, não sei. Hashem, não. Às vezes. E agora o minha chamada também agora esse semestre. Algumas semanas acabou mais cedo minha aula, justo para chegar no CD 20, eu consegui fazer também com ele também.
Ah! Legal. Legal, muito legal. Ilan?
Aliás, eu acho que é um crescimento para mim, pelo menos, é muito grande. Eu menino que ele faz um CD e-mail, não está aqui nesse jogo, na faculdade, ele faz muito mais pequeno que o dia inteiro. É um muito grande. Nossa, agradecer. Ele foi meu favorito à noite. Durante o semestre eu estava lutando sozinho, estava com o CD sem a favorita. Mas depois.
O que? No quarto CD?
É. E depois a gente conversou e no semestre a gente achou as coisas e a gente se ajudou
muito. Muito legal, muito legal. Olha, parabéns. E aí, o que você fala, Yoyi? Não faz faculdade, mas também merece um parabéns.
Contrário,
Contrário. David, quem mais se esforça merece mais parabéns, só para você saber, tá? O parabéns é pelo esforço, pelo esforço. Então, quem faz faculdade e acaba com o Ktubot, o parabéns é maior. Não que desmerece parabéns para o Yoili, claro que não, mas imagina só, é muito mais difícil. E quanto mais difícil, o parabéns é maior. Fala, Biel. Rafa, conta alguma coisa, algum sentimento?
É, talvez no começo, quando a gente mudava o Ktubot, eu pensei, não sei, tipo, às vezes eu pensava, tipo, talvez no tempo que a gente faz, tipo, tenta acabar o Ktubot, talvez é melhor fazer casar de BQ, ou fazer todos, fazer coisas, mas talvez, sei lá, seria melhor fazer outras coisas. Mas sei lá, quando a gente foi fazendo, tipo, eu vi que, tipo, quando se. Mesmo. Se não tivesse isso daqui na minha lista, que eu não ia fazer acabar com o voto, eu ia fazer Hazará, tipo, nesse tempo. Mas já que isso estava na minha lista, então tinha que arranjar outros horários para fazer Hazará. Então isso, quer dizer, um incentivo a mais para você também, tipo, se ocupa do tempo nisso, mas então você tem que se virar para achar outros horários, Shabbat, tem que se esforçar mais. Tipo, talvez Shabbat ia fazer outras coisas em vez de fazer Hazará. Então, na verdade, isso, por um lado, não é uma coisa que tem que ficar pensando muito. Porque se você coloca uma coisa, você vai acabar fazendo uma coisa.
Babatra é mais difícil terminar, né, Babatra? Quantos apinos tem que tu botar? 120? Quanto?
12.
12. 112. Babatra, né? Quê?
Cederei
também. Cederei. Cederei, bom. Os Hassidim estudam antes da reza de manhã, o Ceder, para vocês saberem, os Hassidim. Você pode fazer um Ceder às 5h30 da manhã, até às 7h. 7h30. Cederei. Mas aí vai estar cansado mesmo. Com faculdade junto, isso vai. Ah, pode adormecer na faculdade por mim, não tem problema. Pode adormecer lá. Dorme bem na faculdade para poder.
A gente já como um prato ser limpado.
Tinha dois alunos da Yeshiva que eles acabaram o Tanakh inteiro na faculdade. Tá? É sério? Benjamin e Fabiano. Eles são dois rabinos hoje. O Benjamin é rabino no Rio de Janeiro, rabino Benjamin. E o Fabiano hoje mora em Israel, ele era rabino no Rio de Janeiro também. E eles estudavam juntos, um ao lado do outro. E eles fizeram siyum em Kutia no fim do ano de Tanakh, que foi estudado na faculdade. Sério. Nas aulas que estavam enjoados, que era enrolação, eles estavam juntos, Havruta, levavam o Tanakh junto. E estudavam. Tanakh inteiro acabaram lá. Em um ano. Isso tudo é o que dá para fazer nos tempos, sabe? Que você está roubando tempo. Quando você rouba. Aqui foi roubado o tempo para acabar com o Ktubot, pessoal. A priori, convencionalmente, não tem tempo para acabar com o Ktubot. Tem que fazer Hazará, como falaram aqui. Tem faculdade, tem, sei lá. Sededala não tinha na Yeshiva esse Sededala. Foi inventado esse Sededala. Foi roubado o tempo, sabe? Roubado um tempo para poder terminar o Masechet Ktubot. É assim que a pessoa cresce. Roubando o tempo. Roubando o tempo. Segunda-feira vai ter uma... Eu não vou poder estar... Eu vou ir lá só para privilegiar o Dudi Pelli. Vai fazer uma Mitzvah Hanukkah para a Yeshiva. Então, é importante todo mundo ir, tá certo? Ele é uma pessoa, para vocês saberem, que rouba tempo também. É uma pessoa muito especial. Ele trabalha, balabai, mas ele, quando ele tem... Vocês vão ver, ele vai numa festa, por exemplo... Uma pessoa normal vai numa festa, fica uma hora, conversa, uma hora e meia na festa, ela tem um tempo. Ele vai numa festa, fica meia hora, de repente ele desaparece. Desaparece. Onde que ele está? Está no Beit HaMidrash estudando, acabando o Daf HaYomi. Ele estava no Shabbaton, ele é do Beit Chinuch também, estava sexta-noite no Oneg Shabbat, ele estava lá discutindo. De repente eu vejo que ele não está mais lá. Eu sabia onde que ele está. Ele foi estudar. Quer dizer, uma pessoa que tudo é contado, ele faz tudo. Ele faz esporte, ele joga toda segunda-feira futebol, ele faz academia, ele vai em festa, ele faz tudo, uma pessoa normal faz, mas tudo direitinho, ele não fica 2 horas em cada coisa, ele rouba tempo. Às vezes eu vejo 5 da tarde, eu estudo na Sinagoga do Ravilovich, estudo, ele aparece lá para estudar, eu falei, você não está trabalhando? Eu fugi do trabalho para poder estudar um pouquinho. São pessoas que roubam tempo para aqui, ali, aqui meia hora, aqui uma hora, aqui, e aí eles crescem. Ele acabou o chás, já está acabando agora a Mishnah Brurá, ele tem um projeto de Mishnah Brurá. É desse jeito. É muito bonito, viu? Muito, muito bonito. Difícil de expressar, assim, muito bonito. Baruch Hashem. Nessa semana tem também aquele famoso passu que tem, que o passu fala que no buraco onde foi jogado Yosef, Baborek em Bomaim. O buraco estava vazio e não tinha água. Pergunta o Rashi, está duplo. Baborek em Bomaim, claro. A Gmará em Shabbat pergunta isso. Se está vazio, claro que não tem água. Porque a Torá tem que falar Baborek em Bomaim. Fala a Gmará, a Torá quis dizer não tinha água, mas Nechashim Vakrabim tinha sim. No buraco tinha cobras e escorpiões. E aí todo mundo pergunta para essa Gmará, Bechlal, certo? Qual que é o pshat? A Torá fala que ele queria salvar Yosef, assim se salva Yosef? Se joga num buraco com escorpiões e cobras? Tem o Rabban pergunta, o Rahim pergunta isso. Para vocês verem dentro, muito bonito. Mas eu sempre falo para vocês que o Gra ele fala pshat nessa Gmará, que a Gmará quer dizer o seguinte, prestem atenção pessoal, tem tudo a ver com o Ktubot agora isso. A cabeça nunca fica vazia, a cabeça da pessoa. A pessoa sempre enche a cabeça dela. A dúvida é ou com besteiras ou com Torá. Se a pessoa ela enche a cabeça com Torá, aí não entra besteira na cabeça. Se a pessoa não enche a cabeça com Torá, aí entra besteira. Assim que é o ser humano. A Gmará fala, Maim embo, Maim é Torá, em Maim era Torá, está escrito. Maim. Nechashim Bakrabim mesmo. Então tem cobras e escorpiões. Não dá para estar vazio. Isso, o Rambam ele escreve, quem se lembra, que En Machshevet Arayot Ela Belev Apanui Mina Chochma. A pessoa que ela tem pensamentos de Arayot é porque ela está com a cabeça vazia. Não estuda, não tem Tosfot na cabeça, não tem Gmará. Aí Machshevet Arayot vem na pessoa, Em Malasot. Mas a pessoa que ela está com Tosfot na cabeça e não vem. Teve um aluno aqui, hoje ele mora em Israel. Ele falava para mim assim, ia na faculdade. Ele falava assim para mim, Rabino, quando eu estudo bem de dia, eu não vejo nada na faculdade. Nada de errado. Quando eu não estudo bem de dia, aí eu vejo coisas erradas na faculdade. Depende disso. Se o dia foi bom com Torá, com Gmará, o Tosfot, né, se esforçou, estudou bem, aí é... A cabeça está em outra coisa. Tive um outro aluno aqui na Yeshiva também, vocês conhecem também, o Dudu Katz, né, aquele que vem da Shiur terça-feira. Ele era um dos primeiros alunos da Yeshiva Gvoá. Então, uma vez eu vi que no fichário dele, ele tinha um fichário, não sei como hoje, se é fichário também, hoje é fichário também, hoje é fichário também. Então, tinha assim, tinha matéria matemática, contabilidade, Gmará Yum, Gmará Bekiyut, Pashat HaShavua, no meio do fichário. Aí quando eu vi isso, eu falei para ele, não faz isso comigo, você está me ofendendo, colocando as minhas matérias junto com a Torá, junto com a faculdade. Tem que ter 2 fichários para isso, um fichário para a Torá, um fichário para a faculdade. Aí ele me falou, mas Rabino, eu quero aproveitar, eu estou na faculdade... Às vezes a aula está enjoada, tá? Eu quero aproveitar, então eu escrevo o shiurim de hoje de manhã, que eu não consegui escrever o shiur, eu escrevo na faculdade. Outra coisa, aproveito, então tudo está no meio do fichário para poder... Isso quer dizer, ele está ocupado com alguma coisa na cabeça. Agora, quem não está ocupado com isso, então vai na faculdade, então vê coisas erradas, você tem 10 minutos, em vez de escrever o shiur, ele vai conversar com alguém, talvez. É outra coisa. Agmará fala, Agmará em Mesechet Baba Batra, vamos ver no que vem, Bezat Hashem. Num resumo de base, uma Agmará tão estranha, parece Kabbalah, Agmará. Agmará fala assim, eu já traduzindo para vocês. A pior doença é a doença do sangue, fala Gmará. O melhor remédio é o vinho. E quem não tem vinho tem que pegar outros remédios. Gmará, bababatra, nun res uma vez. Podem ver. Resabatim. Qual que é o pshat isso? Qual que é o pshat? O que ela está falando lá? Vem o grá e fala pshat aquela Gmará. Agora está falando lá não sobre doença física, sobre doença do nefesh. A pior doença, fala Gmará, é a doença do dam, que é arayot. O pior, a que mais a pessoa sofre do yetzerará, yetzerará de arayot. Isso fala Gmará. É o pior yetzerará que tem. Vimos na Gmará agora, vocês estão vendo, enapitropos de arayot. É a pior yetzerará que tem para o ser humano. Porém, o melhor remédio para isso é yain, vinho. O que é vinho? Yainashel Torah, fala o grá. O estudo de Torá é o melhor remédio. Se não tem vinho, fala o Grab Shat Nagmará, então tem que pegar outro remédio. E qual que é a explicação, pessoal? A explicação é essa. Quem tem vinho, quem tem Torá na cabeça, nem precisa de remédio. Não precisa de remédio. A cabeça está cheia. A cabeça, se está cheia com Torá, não entra outras machavot. Não entra. Então não precisa de remédio. Isso fala, o melhor remédio é vinho, porque aí pronto, tem vinho na cabeça, Torá, pronto, acabou. Se não tem, aí tem que procurar remédios, aí tem que começar a procurar, estudar Mussar, outras coisas, por causa de Arayot. Mas quem tem Torá na cabeça, não precisa de nada. Eu contei faz pouco tempo uma história, com a Yeshiva também, já posso contar, eu escrevi um livro de histórias da Yeshiva. Eu contei, acho, para vocês aqui também uma vez essa história já. Que entrou um menino com uma namorada na Yeshiva Gvoá faz 15 anos atrás, pouco menos que 15 anos. Entrou um aluno na Yeshiva que ele tinha uma namorada. Na época, a Yeshiva, saber, mudou muito, para vocês saberem, tá? Desde que começou até hoje. Mas na época, para mim, era uma coisa fora de como se fala?
Cogitação.
Ter um aluno na Yeshiva que tem uma namorada. Para mim, isso é fora de cogitação. Tá? Era uma coisa... Como?
Hoje tem, que você falou que antigamente...
Hoje eu aceitaria, sim. Tá? Hoje eu aceito. Aceito, já aceitei, tá? Mas na época, para mim, eu rejeitei, na época, meninos que eles tinham namorado, eu falei que não dá. Estudar um Rukiveger junto com uma namorada não vai junto, eu falava para eles. Não vai junto. Infelizmente, não vai. Tem que escolher ou o Rukiveger ou a namorada. Não dá. Eu rejeitei bastante. Né? Aí entrou um Bahur na Yeshiva, que ele sim tinha uma namorada e ele não sabia de nada. E esse Bahur estudou tão bem, estava tão bem. Depois de 3 meses, ele vem para mim e fala para mim: Rabino, você sabe que eu tenho uma namorada? Como assim? Sim, eu tenho uma namorada. Eu falei para ele, mas eu não sabia de nada. Então ele falou assim: olha, Rabino, se o senhor não sabia de nada, é só o senhor, porque todo mundo sabe que eu tenho, só o senhor que não sabia. Então eu falei para ele assim: olha, então se é assim, é porque Hashem ocultou de mim isso. Hashem sabia que eu não vou te aceitar se eu soubesse, então Hashem ocultou de mim, porque Hashem queria que você sim viesse para Yeshiva, então eu não sabia. Mas eu falei para ele: mas então agora, por favor, eu não vou te mandar embora por causa disso, mas resolve o problema aí. Larga ela, não quero ninguém na Yeshiva como namorada, que eu falei para ele. Tá bom, ele era um bom aluno, um aluno que o Rabino pediu. E assim, com o tempo mesmo, assim, não foi de um dia para o outro, tá? Ele largou a namorada. Baruch Hashem, hoje ele está casado, está bem casado, Baruch Hashem, está tudo ótimo, tem filhos já. Mas ele me falou, depois que largou a namorada, ele falou: Rabino, ele era um aluno do Yavne, tá bom? Rabino, você tem que entender. Meninos do Yavne não tem nada na cabeça. Não tem nada na cabeça. Está vazia a cabeça. Então tem que encher com alguma coisa a cabeça. Como se enche a cabeça? Uma coisa tem que ter alguma coisa. Então é namorada. Pronto, namorada. Pronto, acabou. Mas você vem aqui na Yeshiva, começa a estudar Tosfot, Maralho, Kiveiger, essas coisas. Aí não precisa mais de namorada. Ele falou: não precisa mais de namorada. É isso que ele falou. Não é namorada, porque já tá cheio com coisas muito legais, muito boas. É isso aí, tá, pessoal? Eu nunca tive namorada, tá? Então eu não sei, isso ele me contou, mas eu sei o que o Gra fala. Eu sei o que eu sentia sempre quando eu estudava a Torá. Quando eu estudava a Torá, que eu não preciso de nada. Quando eu entendia bem uma sugiá, bem uma guaná, eu não precisava de nada, nada, nada. É tão legal, tão gostoso. E aí a pessoa tá com a cabeça cheia de Torá. Então isso que é a vantagem que nós temos, sabe? Nós podemos ser felizes sem ter coisas de Torá. É legal, tem que curtir. Imagina que acabou que tu bota agora, que prazer é esse? Não tem o prazer, mas só que o ano inteiro estudou mas sei que tu bota e agora terminou que tu bota. Um prazer como esses não tem. Prazeres mundianos, você fala assim, gashminho, não existe como esse prazer, saber que tu bota, fazer razarado que tu bota. Gmará tão interessante, todo tipo de Gmará tem que tu bota, ele já estudou, pode falar, me lembro desse Pereg. Isso é uma coisa única. E se a pessoa estuda, não precisa de mais nada. Todas as coisas que esse mundo de hoje, as coisas assim que parece legal, não precisa. Uma vez também, mais uma historinha para vocês. Uma vez, em Cutia, quando a Shiva Gvoa era em Cutia, tinha um bachur, muito bom menino, que ele veio, um amigo dele que não é tão religioso, veio lá na Shiva de Cutia, e ele estava na Shiva em Cutia, esse bachur. E ele me contou que esse bachur não religioso falou para esse bachur: ah, tá virando rabino, não sei como só gozar dele, não sei gozar do bachur. Aí o Bahur me falou que ele falou para ele: olha, uma coisa que eu quero te falar. Onde você está agora, eu já estive. Eu sei quanto vazio isso é. Não adianta vir falar para mim, está virando rabino, porque você não estava onde eu estou hoje, tá certo? Onde você está hoje, eu já estive, ele falou. Era um Baal Teshuva. Então, quer dizer, não adianta. Ele também, ele estudou, começou a estudar a Torá, ele se empolgou com a Torá, com a Gemará, com Tosfot. É só isso, pessoal. A gente tem essa opção de, em vez de se empolgar com, desculpa falar, tá namorada, mas é o exemplo que estou usando essa noite, com uma namorada, ele se empolga com Tosfot e Nagmará, e não precisa de namorada. Aí ele pode casar direito, quando ele casar, com Baruch Hashem temos Hatanim, hoje na Yeshiva, Hatanim, vão casar direito, como tem que casar, não precisavam de namorada, não precisavam de nada. Era Tosfot, era Gmará, não precisa de mais nada. Isso fala Gmará em Babá, tá assim, o Graf fala Pshat da Gmará. Isso fala Gmará em Shabbat, que o Rashi traz aqui nessa Parashá. E Maim Embo, se não tem Torá na cabeça, Nechashim Bakrabim mesmo. Isso, eu já não falo que namorada é Nechashim Bakrabim, tá? Isso já cada um conclui sozinho. Mas Nechashim Bakrabim mesmo. E Yagmará em Baba Batra que fala, Baba Batra, que a pior doença é a doença do Dam, fala o Gra que é Arayot, e o melhor remédio é estudo de Torá, é Ketubot, é Baba Batra, é melhor, Tosfot, não entendi, de novo, Marchá, não entendi, de novo, isso é o melhor remédio, é o melhor remédio que tem. Não me lembro. Boa pergunta. Porque que... Eu não lembro se ele fala, mas está escrito nos livros que o Yitzhará de Arayot é o Yitzhará de... Sei lá, eu não sei como se fala isso em português. O sangue...
Corre.
Você não movimenta mais.
Corre.
Não me lembro direito. Deixa eu dar uma pergunta para você agora. Nada a ver com esse assunto agora. Vocês percebem que todo dia de manhã os farim estão arrumados no armário, tudo colocado de volta? Alguém percebeu isso de manhã?
Sim.
É? Como que acontece isso? É abracadabra, todo desarrumado durante o dia, os farim, e abracadabra, de manhã está tudo arrumado, volta tudo para o armário sozinho.
Vai para o final.
É? Yoni também, quem mais? Achai, Ilan, Yoni? Vocês dois? Não, você? Só você? Você sozinho, Ilan?
Não, olha, eles são dois. Yoni,
eu
amo.
Quê?
Fiz umas duas vezes, viu?
Não faz problema. Ilan faz. Por que eu digo isso, tá? Só, eu falo isso para os Hatanim, tá bom? Só você que está aqui de Hatanim, só você que está. Só. E os Erev Hatanim também, Mezrat Hashem, tá? Todos vão virar Hatanim, Mezrat Hashem, né? O que eu quero falar para vocês é o seguinte. O casamento, a base do casamento é a Karat HaTov, tá? Então, assim, eu acho assim, que se alguém tem aqui na Yeshiva, aqui, né, não falou obrigado pro Ilan por isso, ele tem que falar. Assim, toda noite arruma os farim pra gente e eu... É muito legal, muito bom, ótimo. Tem alguém que arruma os farim. E ele nem falar obrigado para ele, está super errado. A pessoa, ela acaba se acostumando com alguém, faz uma coisa para ela, ela nem percebe, né? Depois do casamento é a mesma coisa, tá? Depois do casamento, muitas vezes a pessoa entra numa rotina, assim. Então, assim, as roupas estão no armário direito, passado, lavado. Como que acontece isso? Isso também é abracadabra e pula no armário, na gaveta e pronto, acabou? Não. Isso a esposa, que ela lava, que ela passa, que ela coloca com todo carinho e tudo. Só que a pessoa não, já não, nem fala obrigado, nem fala obrigado, nem percebe. Ele já nem percebe isso, que todo dia de manhã ele tem uma meia nova para pegar da gaveta porque alguém colocou lá na gaveta. Isso está errado. Isso está errado. Isso, a pessoa tem que dar grata tofu por isso, para a esposa. Então, sabe, talvez vocês falaram já obrigado para o Ilan. Então, se já falaram todo mundo obrigado para o Ilan, então não falei nada para vocês. Mas se tem bachurim que não falaram ainda, não perceberam essa reset que ele faz com a gente todo dia, toda noite, é um reset enorme isso. Então, claro, tem que falar obrigado. Tem que falar obrigado. Eu estou chamando a diretoria essa semana também. Semana que vem, a gente tem que agradecer para um diretor que deu as cadeiras, os tenders para a gente. E também não é só isso. Não é só isso. A diretoria, todo dia, era vestem a camisa numa situação difícil. E se não fosse ela, não teria yeshiva. Não teria yeshiva. Então, acaba se acostumando, sabe? Não, é normal. É normal. Os tenders e as cadeiras são uma coisa nova. Então, a gente está... Mas não é verdade. Os tenders e a cadeira é uma coisa nova. Mas isso que todo mês, todo déficit... Então, não tem que... Não podem desperceber uma coisa dessas. Então, só para cada um pensar, se ele não despercebe coisas que pessoas fazem com eles, todo... Eu falei uma vez aqui na Yeshiva que quando eu estudava na Suíça, alguém falou para mim que quando você manda um convite para o casamento, para os teus rabinos, o certo é mandar convite para a diretoria da Yeshiva também. Por quê? Porque eles também, os rabinos são rabinos, e quem ajudou a yeshiva, eles também merecem um convite de casamento. Desde lá, alguns bachurim aqui na yeshiva Gvoá mandaram convite para a diretoria da yeshiva de casamento. Só para você saber, Alberto. E escreveu no convite, muito obrigado por tudo que você é para a yeshiva Gvoá. Você não sabe como que a diretoria curtiu isso. Porque, assim, eles se esforçam muito mais, não sei se muito mais, mas muito, pela yeshiva, e eles não recebem o obrigado. O rabino recebe o obrigado, mas eles ficam lá na luta, lá fora, para dinheiro e tudo, e ninguém não fala obrigado para eles. Quando acabou a yeshiva, então faz uma despedida, então agradece aqui os rabinos e tudo, e a diretoria está fora, nunca recebe um obrigado. Não está tão certo mesmo, não está tão certo. Então é um jeito como... A gente tem que melhorar em Akarat Tov, tá certo? Então, claro, tem que agradecer. Cada um, Ilan, os Farim, outra pessoa que também foi feita uma Choveret agora também aqui na Yeshiva, Baruch Hashem. Alguns fizeram parte do esforço da Choveret, agradecer também. Tudo, cada coisa que fazem, tem que Akarat Tov, muito obrigado. E uma coisa traz a outra, ajuda o outro. Então, tem que ter Akarat Tov. Akarat Tov, vocês sabem que é a coisa mais importante que tem. Eu digo que não tem Akarat Tov. Isso é gravíssimo, gravíssimo, muito grave. Fala que não vai ser feliz no casamento também, não, mas é me dá a principal do meu dia, a Karata Tov, fala obrigado. E não tem que ter vergonha de falar obrigado. A pessoa não fica menos falando obrigado. Obrigado, sabe? Muito obrigado por tudo que vocês fazem, cada um. Eu sinto, quando o Ilan, eu não sabia, uma vez eu perguntei para o Ilan, o que está acontecendo que eu vou embora à noite aqui da Yeshiva, está desarrumado com os farinhas, de repente de manhã está tudo no lugar. Aí me contaram que ainda a cara está tofa para isso, está tofa. Tá, só um cuidado aqui. Se todo mundo já falou obrigado, então está ótimo. Usa isso só para o casamento, Bezrata Hashem, tá? Mas é isso. Tá bom. Manda alguma coisa aí? Quem quer falar alguma coisa? Derrubou do Tubota aí, laser. Boa Bastra, ano que vem. Pega um projeto na mão. Boa Bastra. O meu filho, o Kivler, ele acabou Boa Bastra na Yeshiva em um ano e meio. Um ano e meio. Ele acabou Boa Bastra e fez Hazará de Boa Bastra também. Ele acho que sabe, não sei se 100%, mas... Dá. Eu acho que hoje... Essa semana foi aberto as portas para tudo. Se conseguiram terminar meu Sechek Tubot, conseguem terminar outras coisas também. Não adianta. Acho que não tem, como falamos antes, né? Lo yachlu dabro leshalom, lo tzava. Se quer, consegue. Ah, mas faculdade, prova. Se quer, consegue. Às vezes tem bacurim que não, sei lá, não foram tão bem na prova, não sei o que lá. Na faculdade. Mas se quer, consegue. Vai, corre atrás. Estuda à noite, pega. Como eles vinha na faculdade, Seder Dalet, Seder Rei, falaram agora. É. Tem que ser importante, o pessoal consegue. Aqui vai, tá claro as coisas aí? Renatão? É? Tá claro. Ave? Muito bom. Então amanhã, o que foi?
Queria agradecer a semana. É de falar, tá? Em nome de nós.
Legal, legal.
Tá, foi muito bom. Verdade, os tarim aqui são muito fortes.
Que legal.
Você tem 3 horas, os caras sentam e depois de 3 horas ainda
tá muito forte. Que legal. Que legal. Muito legal que vocês estão aqui também, tá bom? Muito legal. Vocês estão aqui. Amanhã é Shabbat out, né? E queria pedir para vocês mesmos, então segunda noite, domingo é normal, tem Shiva. Segunda noite vai ter na casa do Lipel, então para todo mundo ir, é muito importante estar convidando todo mundo, né? Então, o Dudi falou assim, o Dudi Pedro falou que se os bachurim da Yeshiva, que acendem na Yeshiva, menorá, querem, eles podem, vamos rezar 8:10, semana que vem, todo dia, 8:10. Para Eusman. Aí depois de Arvid, se acende vela. Então ele falou que os bachurim querem, segunda noite, logo depois de acender as velas, podem ir na casa dele. Ele vai esperar vocês para acender a vela. Para assim vai ser, vão dançar no acendimento de vela, assim, com os bachurim, fazer uma coisa alegre. E depois vai ter o sushi lá que ele está fazendo lá na casa dele, a Sudat Hanukkah. Então é importante que cada um vai, tá bom? E também semana que vem vai ter também, da Tashem, essa homenagem para a diretoria que vai vir aqui à noite também, para a gente agradecer para eles por tudo. E da Tashem, dia 17, quinta-feira, a gente termina. Sim? Com que horas? 17? Vamos ver. Que?
Aniversário?
17 é aniversário?
Boa noite.
Nem me lembro essas coisas. Ficando velho. Então é interessante, quando você é criança, você sempre quer ficar mais velho, né? Você tem 7 anos. Daqui a pouco tem um bar mitzvah, daqui a pouco eu tenho já, né? Chega uma idade e você fala, você quer parar, mas não para. É 20, é 30, é 40, e vai para frente, não para. Quantas vezes eu queria parar o relógio, mas não para, a coisa vai para frente, até que você percebe que já... É isso aí, aproveitar. Alguém falou essa frase, aproveita a vida, é curta. Quem falou isso? Aproveitar, passa rápido. Tá bom, vamos fazer brachá achroná então. E a minha shacharita 15 para as 8, né? Acho que é vocês.